Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta, né? Quarta-feira, 1º de outubro do seu, do nosso Jornal do Meio Dia já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Carla Menezes, que agora faz parte da bancada do JMD, comigo aqui. Carla, boa tarde para você. Bom início de mês para você e para os nossos ouvintes. Outubro chegou rapidinho.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Outubro chegou, chegou com tudo, né? Faltando aí 2 meses para o final de 2025, hein, Kátia?
Muito rápido, viu?
Vamos iniciar o Jornal do Meio Dia de hoje?
Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados, né? Então, lembrando que o seu, nosso Jornal do Meio Dia é um oferecimento Mix Mateus Ilhéus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Margram, mármores e granitos. Preço e qualidade, variedade. Conheça a sede da Margram Itabuna, na Avenida Princesa Isabel, no São Caetano. E Unex, meu futuro é Unex, você em evolução. E por falar na Unex, hoje temos aqui uma entrevista, tá? Vamos ter aqui hoje uma entrevista com o diretor da Unex Itabuna, isso mesmo. E o assunto são os 26 anos da Unex UniFTC, isso mesmo, tá? Ah, vamos falar de interiorização, inovação e impacto social. Então a entrevista é um oferecimento da Unex MED. Bem, 12 horas e 11 minutos. A partir de agora você fica bem informado com as manchetes dos jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: mulher morre e filho fica em estado grave com sinais de envenenamento. Infelizmente, esse caso ocorreu em Salvador.
Jornal Dia de Teresina: STF forma maioria para manter o número de deputados e garante que Piauí não perca vagas em 2026.
Jornal do Comércio Recife: metanol, Pernambuco investiga 2 mortes por intoxicação. Ontem falamos aqui sobre as investigações da Polícia Federal em relação aos casos em São Paulo comprovados, né, das pessoas que foram intoxicadas com metanol em bebidas alcoólicas. 2 pessoas morreram, outras estão internadas.
Pois é, e agora já chegando em Pernambuco, hein, Kátia Gomes?
Pois é, preocupante isso, hein?
Jornal Povo: Fortaleza, linhas de ônibus suspensas devem voltar a circular nesta quarta-feira.
Folha de Alagoas, Maceió: operação mira quadrilha especializada em roubos e desmanche de veículos em Maceió, lá em Alagoas.
O imparcial São Luís, operação policial. Polícia Federal desarticula tráfico de drogas em terra indígena no Maranhão.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte: febre maculosa, morte de adolescente na Grande BH é investigada.
Correio Brasiliense, Distrito Federal: violência doméstica. Justiça solta homem que espancou mulher com socos dentro de elevador.
Só vamos parar. Absurdo, de fazer, hein? Isso. Quando começar a aprender e não soltar mais, né? Aí muitos vão, eu acredito que vão aprender que violência contra a mulher é um ato, assim, mais do que absurdo. E Jornal Diário de São Paulo: energia, Ministério Público Federal solicita suspensão da renovação do contrato da Enel em São Paulo. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia. Música.
12 horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Daqui a pouquinho, o nosso repórter Coutinho Neto chegando aí, fazendo a primeira entrada dele de hoje aqui no Jornal do Meio Dia, tá? Com muitas informações do setor policial. Em seguida, vamos ter entrevista, vamos falar dos 26 anos da Unex UniFTC. Isso mesmo, 26 anos, hein? Já, já, vamos conversar com o diretor da Unex Tabuna, o Portnoy, já, já. Bem, aqui no noticiário regional, vamos direto para o Ileus em Destaque, iniciar falando de coisa boa. Ontem a gente trouxe a informação e aí os idosos pediram para reforçar, viu, Carla Menezes? Olha que bacana, é o show de talentos Terceira Idade, que vai ocorrer hoje no Teatro Municipal de Ilhéus, a partir das 19h, tá? Então, quem quer prestigiar esse show de talentos dos idosos que vão participar, vão participar com música, com dança, cantando, dançando, vou ter números, né? De canto, de dança, de teatro. Então, aproveita para prestigiar os nossos idosos hoje com esse show de talentos da Terceira Idade no Teatro Municipal de Ilhéus, a partir de 19h. Então, não perca, vai lá prestigiar, tá?
Por sinal, uma iniciativa muito importante, né, Kátia Gomes, da
Secretaria de Cultura,
da Secretaria, né? De Cultura, gente, em tempos que se ouve falar tanto em depressão, e se tratando dos nossos idosos aí, nada melhor do que vê-los ocupados com aquilo que eles...
E sendo prestigiados, né?
E sendo prestigiados, né?
Verdade.
Um palco exclusivo para eles.
É, que bacana. Então, quem quer prestigiar, pode ir hoje, 19h, no Teatro Municipal de Ilhéus. Vamos falar de uma outra coisa boa também? O lançamento de um livro aqui em Ilhéus, tá? É isso mesmo, em Ilhéus, a Gorete Carneiro lança livro Julga-me se for capaz. É, transformador em arte é um dos caminhos mais poderosos da escrita literária. Foi exatamente isso que fez a escritora Gorete Carneiro, que lançou seu primeiro livro, a autobiografia Julgue-me se for capaz, baseada em experiências pessoais marcadas por momentos traumáticos. O lançamento da obra será na próxima sexta-feira, agora dia 3, às 19h, na livraria Obadauê. A livraria Obadauê fica na Praça Rui Barbosa, que é mais conhecida como Praça dos Namorados, ali próximo à Avenida Soares Lopes, tá bom? Vai lá prestigiar. 12 horas e 16 minutos, agora sim nós vamos acionar ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira, Carla Menezes. Ótima quarta-feira. Bom trabalho para você também. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Nossa primeira parada, cidade de Itabuna. Atenção, hein? Aconteceu um tenso tiroteio na noite de ontem no bairro Castalha. Um confronto envolvendo a polícia militar e bandidos. O incidente inicialmente gerou relatos de perseguição, resultando em um suspeito baleado e preso. Tudo começou por volta das 10 horas da noite, quando uma equipe da Polícia Militar do Setor de Inteligência estava realizando rondas pelo centro da cidade e quando avistou dois homens de motocicleta que estariam praticando assaltos. Ao tentar realizar a abordagem, os suspeitos fugiram em alta velocidade, dando início a uma perseguição que se estendeu até o bairro Castalha. Já na altura da rua Major Dória, o motociclista perdeu o controle da direção e os dois suspeitos caíram. Nesse momento, eles reagiram efetuando disparos contra os policiais. A PM revidou e um dos indivíduos foi atingido na perna. Já o segundo, o suspeito conseguiu fugir do local. Já o que foi ferido foi socorrido do local pelo SAMU e encaminhado ao hospital de base. Apesar do tiro, ele não corre risco de vida. E atenção, hein? Um indivíduo de alta periculosidade com extensa ficha criminal na Bahia, ele morreu em confronto com a Polícia Militar do Estado de Sergipe. Daniel Palma Santos, 30 anos, conhecido como Daniel Cinzento, foi alvejado após atirar 5ª Contraforça Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Os policiais seguiram até o imóvel, onde foram recebidos a bala. Daniel Cinzento efetuou disparos contra a equipe que revidou. O agressor foi atingido, foi socorrido até um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. De acordo com a Polícia Militar, Daniel Cinzento era considerado um dos líderes da organização criminosa na região do Cacau, que compreende também a cidade de Itabuna, os bairros Rubens 4, Jorge Amado, Simval Pinheiro, além da cidade de Itajuípe. Olha, traficantes que atuam no extremo sul da Bahia já mataram pelo menos 7 pessoas com requintes de crueldade entre maio e setembro deste ano. Os crimes incluem decapitações, torturas e mutilações, principalmente no município de Onápolis. No último caso, aconteceu na última segunda-feira, quando um homem que ainda não foi identificado foi encontrado decapitado e amarrado em Onápolis. A ocorrência foi atendida pela 7ª Companhia Dependente da Polícia Militar. A Polícia Militar confirmou que vários casos estão acontecendo de forma corriqueira e violenta no extremo sul da Bahia, principalmente na cidade de Onápolis. Mutilações, decapitações, tribunal do crime atuando. Inclusive, um jovem, ele foi encontrado com o coração arrancado fora do corpo e foi atribuído ao tribunal do crime do extremo sul da Bahia. Ainda no extremo sul da Bahia, um jovem identificado como Danilo Gomes Lopes, de 21 anos, foi assassinado com um golpe de faca no tórax, no distrito de Ibirajá, na zona rural de Itanhém. Danilo ainda chegou a ser socorrido, mas deu entrada no Hospital Municipal de Medeiros Neto, já sem vida. O segundo irmão da vítima, eles estavam em casa quando souberam que o pai, de 61 anos de idade, estava sendo agredido. Os dois foram de motocicleta até o local e, ao tentar intervir na briga, Danilo foi atingido por um dos agressores com a facada. Após ser ferido, Danilo pediu ajuda e foi levado por um morador local até o hospital, onde o óbito foi confirmado. A Polícia Militar realizou diligência na região e conseguiu prender um suspeito de 22 anos. Já detido, o suspeito negou ter desferido a facada, mas apontou um comparsa como autor do golpe fatal. Já o segundo suspeito permanece foragido. A motivação exata do crime segue sob investigação. O filho tentou salvar o pai e acabou morrendo. Uma noite de violência foi registrada no distrito de Poço da Mata, em Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia, resultando na morte de um homem e deixando uma criança ferida a bala. O crime aconteceu por volta das 21h30. Dionis Martins dos Santos, tinha 24 anos, foi a vítima fatal. De acordo com a polícia, indivíduos a bordo de um veículo dispararam várias vezes contra ele na frente de sua residência, onde familiares estavam no momento do ataque. E Dionis foi atingido por pelo menos 15 tiros de pistola, morrendo no local. Durante a ação criminosa, uma criança que estava próxima também foi atingida pelos disparos. A identidade da criança não foi divulgada, mas ela foi prontamente socorrida e o seu estado de saúde atual não foi informado. Peritos do Departamento de Polícia Técnica estiveram no local e encontraram diversas cápsulas deflagradas. O delegado plantonista Jean Nascimento autorizou a remoção do corpo de Dionis para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. O caso será investigado pelo Núcleo de Homicídios da Polícia Civil de Teixeira de Freitas. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você permanece aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e com Carla Menezes.
E Coutinho Neto, obrigada pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá certo? Um abraço aí para você. Bem, são 12 horas e 23 minutos. Como eu disse no primeiro bloco, nós vamos iniciar a partir de agora a entrevista do dia, tá? Essa entrevista é um oferecimento da Unex Média, é isso mesmo, Unex UniFTC, que inclusive a UniFTC Unex, completando aí 26 anos, tá? Vamos falar de interiorização, inovação e impacto social. Hoje nós estamos recebendo aqui o professor André Portnoy, reitor da Unex Itabuna. Boa tarde, professor Portnoy, seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde aos ouvintes da Gabriela FM. Boa tarde, Kátia Gomes, Carla Menezes, um prazer sempre voltar aqui a esta rádio para poder falar um pouco de educação. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
E é um prazer, né, nosso, né, recebê-lo aqui para falar de educação, né, Carla?
Com
falar
certeza.
De educação é sempre muito importante.
É um assunto enriquecedor, né? Sempre muito importante.
Verdade. Pois é, gente, hoje vamos falar sobre um marco importante na educação superior do nosso estado. A UniFTC, agora Unex, completa 26 anos de história, levando ensino de qualidade, inovação e oportunidades para milhares de estudantes na Bahia e no Nordeste. Para conversar com a gente, então, sobre esse momento, né, especial, então, recebemos aqui, como a gente acabou de apresentar a vocês, o André Portnoy, reitor da Unex Itabuna. Vamos falar um pouquinho, professor, sobre história e legado, tá? O professor André, a Unex aí chega aos 26 anos, né, professor, com referência no ensino superior. E como é que o senhor avalia essa trajetória desde a chegada em Itabuna até os dias de hoje?
Olha, Kátia, eu falo com isso com muita tranquilidade, até porque fui diretor executivo da unidade de Itabuna em 2002.
Sim.
Né, e pude ver a evolução, não só da cidade, da região, como também da nossa instituição, né? No ano de 2001, quando nós começamos em Itabuna, a quantidade de cursos muito pequena ainda. E com o passar do tempo, a gente foi agregando ao nosso rol de cursos superiores os cursos da área de saúde, até culminar agora em 2002, 2003, o curso de medicina.
Verdade.
Então, quando saí daqui em 2003 para exercer outros cargos de direção em outras unidades da rede e na mantenedora também, volto agora em 2024 para ver exatamente a diferença, né? Apesar de acompanhar também de longe lá de Salvador, mas vi a evolução da região, da cidade e também da nossa instituição.
Sim.
Então, quando saí daqui em 2003, estavam com 1.500 alunos aproximadamente. Hoje lá se vão 4.200 alunos, né? Incluindo o curso de medicina, com um foco muito forte na área de saúde e também no direito, né? Só aqui em Itabuna temos 1.300 alunos de direito e agora já com mais de 200 alunos também de medicina. Então é uma evolução bastante significativa.
Uhum.
E com um novo campus, né, que é ali na JS Pinheiro.
Sim.
Que abarca o curso de medicina e também outros cursos da área de saúde. São 6 cursos de saúde que estão lá na JS Pinheiro.
Lá, inclusive, foi preparado especialmente para receber esses cursos,
exatamente,
né, professor?
Exatamente. Além da nossa sede tradicional ali na Praça José Bastos.
Sim.
Então, além disso, temos o conjunto de clínicas ali na Cinquentenária, onde tem a clínica de veterinária e a clínica de odontologia, que a gente atende ao público gratuitamente, inclusive.
Uhum.
Né? Então, efetivamente é uma evolução grande. A gente fica muito feliz em participar desse processo todo de levar a educação superior para Itabuna e região ao longo desses 20, 26 anos, né?
26 anos, não são 26 dias, viu, gente?
É muito tempo.
Vamos falar um pouquinho, né, de interiorização do ensino, viu, Carla? Um dos diferenciais da rede é justamente levar a educação de qualidade para o interior da Bahia. E aí a gente pergunta qual a importância desse movimento, especialmente para cidades como Itabuna, Jequié, Vitória da Conquista.
É uma importância absurda, né? Quando você implanta uma unidade de educação superior, efetivamente você leva desenvolvimento econômico e social, além da parte educacional. Lá em 2001, a gente começou o processo de evolução. Salvador, fomos à Feira de Santana, depois Itabuna, Jequié, Conquista. Já no segundo momento, entramos em Juazeiro, na Bahia, no norte da Bahia,
uhum,
e aproveitamos ali a ponte e fomos também para Petrolina, né? Dividimos os cursos ali. Hoje estamos em 7 unidades, né? Das nossas 7 unidades, 4 possuem o curso de medicina. É o caso de Itabuna, de Feira de Santana, Jequié e Vitória da Conquista, né? E passamos hoje já de quase 30 mil alunos, né? Então, efetivamente, é uma instituição regional, né, de altíssima qualidade e que vem crescendo a cada ano, né? A gente tem uma taxa de crescimento bastante expressiva todo ano, né?
Uhum.
E é fruto de um trabalho, né, de muitas mãos aí, de muita dedicação, não só da entidade mantenedora, mas de todos os professores, colaboradores. Então, efetivamente, é uma instituição que cresce, que se desenvolve e que leva a educação para o interior da Bahia, para aquelas cidades que são cidades importantes, né? No caso de Conquista, de Itabuna, né? De que são cidades grandes.
Sim. Né? Polos, então, né?
Polos importantes, econômicos importantes. Então, é por aí.
É, e daqui a pouquinho a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua esse bate-papo com o professor André Portnoy, reitor da UNEX Itabuna, porque a gente vai falar ainda medicina como marco de expansão, impacto na comunidade, tem muita coisa ainda, né, Carla, para a gente perguntar aqui para o Portnoy. Bem, vamos ao rápido intervalo, voltamos já.
Vamos sim, meio-dia e 29.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Vamos, né, voltar aqui à entrevista, porque quem pegou no primeiro bloco, né, lembrando só que o Jornal do Meio Dia é um oferecimento, Mix Mateus Ilhéus, Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá, Margram Mármores e Granitos e Unex. E no primeiro bloco, nós iniciamos a entrevista do dia com o professor André Portnoy, ele que é reitor da UNFTC UNEX Itabuna, né, da UNEX Itabuna, e essa entrevista é um oferecimento da UNEX Med, Medicina no Ritmo do Mundo Real. E, inclusive, ele já falou bastante aqui, né, sobre a chegada do curso de medicina no interior da Bahia, que é muito importante, né, gente? A gente precisa formar novos médicos, né, grandes profissionais na saúde. Então, a gente já falou da interiorização do ensino, medicina como marco de expansão. E agora, a gente vai falar a partir de agora da medicina como marco na expansão, né, Carla?
Exatamente.
Menezes? Vamos continuar esse bate-papo aqui com o Portnoy?
Exatamente. Professor André, a rede conquistou recentemente a autorização para medicina em 4 cidades da Bahia, sempre com nota máxima no MEC. O que isso representa para a instituição e para os estudantes da região?
Olha, você não tem ideia da dificuldade que é aprovar um curso de medicina. Não somente pela complexidade de um curso de medicina, mas também pelos investimentos, né? Quando a gente recebe uma comissão de avaliadores do MEC para eles verificarem as reais condições da oferta de um curso, eles ficam 3 dias dentro da instituição, olhando não só o projeto pedagógico, mas também a infraestrutura que será oferecida aos alunos.
Sim.
E é um rigor extremo. E não pode ser diferente, tem que ser mesmo.
Tem que ser.
Né? E, para nossa alegria, a gente foi aprovado não somente no curso de Itabuna, mas também de Conquista, de Guia e Feira de Santana, com nota máxima. Né? Fomos autorizados a funcionar. Nós não temos ainda nenhuma formatura pelos próximos meses. A próxima será de Feira de Santana, me parece daqui a 1 ano e meio.
A primeira,
aqui,
né?
A primeira
do interior,
desse,
né,
do
professor?
Interior, exatamente. E a de Itabuna daqui a praticamente 3 anos. Né? Nós estamos completando agora o 6º semestre.
Sim.
Já com 200 e poucos alunos aí estudando conosco. Então, assim, o curso de medicina, ele, na verdade, revela muita maturidade da instituição. Né? Você, para poder aprovar um curso de medicina, você tem que estar com muita solidez nas suas bases educacionais e pedagógicas, dos outros cursos, inclusive.
Uhum.
Né? É um passo muito importante e de muita responsabilidade, porque é um curso de alto custo, não só para o aluno, mas também para a gente manter, né? Porque tudo é muito caro, materiais. É um curso com a carga horária densa, é muito forte.
Verdade.
Né? O aluno estuda aí praticamente o dia inteiro. Ele chega de manhã, só sai de noite. Né? Então, isso exige da gente muito sacrifício, muito esforço, muita dedicação. Né? Além dos convênios com os hospitais, com os postos de atendimento. Enfim, a gente se debruça nisso com muito cuidado, com muito zelo.
Sim.
Os outros cursos também exigem da gente muita atenção.
Mas quando se fala em medicina, né? Que a pessoa vai se formar médico para cuidar de seres humanos.
Salvar vidas, né?
Salvar vidas, exato. Então, tem uma complexidade diferenciada.
Sim.
Né? Então, a gente fica feliz em ofertar um curso de altíssima qualidade. O curso de medicina funciona ali na JS Pinheiro, tem um prédio próprio para isso aí. Um campus muito bonito, com estacionamento, enfim. E agora, a partir do ano que vem, neste mesmo local, terão as clínicas.
Olha.
Faremos aí um investimento grande para fazer as clínicas médicas, né, nesse campo, junto com outros cursos também da área de saúde. Será uma oferta conjunta.
Sim.
Da área de saúde. Uhum. Né? Vem aí um investimento significativo para que a gente possa dar seguimento ao projeto do curso de medicina.
Já é um spoiler aí, né? O bom que os nossos entrevistados, todo entrevistado chega aqui e dá um spoilerzinho, né? Traz novidade para a gente.
Uma outra entrevista.
Uma outra entrevista.
Porque vem aí uma oferta de serviços à população gratuito.
Olha, né? Isso é muito bom.
Na área médica, que faz parte do projeto do curso de medicina e de outros cursos também da área de saúde.
E isso também, isso também vai impactar, mas já existe um impacto aí de todo esse trabalho da Unex lá na comunidade, porque além de formar profissionais, a Unex também movimenta a economia local e traz desenvolvimento para as cidades, né, da região, não só Itabuna. E aí a gente pergunta, como é que o senhor pode comentar sobre esse impacto social e econômico?
Posso. Imagine você que hoje, vou separar os outros cursos da medicina.
Sim.
Hoje 25% dos nossos alunos não moram em Itabuna. Eles moram, uma parte mora em Ilhéus, mas tem muita gente. Eu tenho um aluno de Gandu.
Que vai todo dia.
Todo dia, vai e volta.
Uhum.
Mas tem aqueles que não quer vir com ônibus, que muitas vezes são ofertados pelas próprias prefeituras.
Isso,
né?
Isso.
Que aluga um apartamento. Então você já tem aí a movimentação, né?
Exatamente.
Econômica. O curso de medicina tem muita gente de fora.
Uhum.
Eu tenho alunos que vieram de Minas Gerais, do Espírito Santo.
Sim,
né?
Sim.
Do interior da Bahia, de cidades mais longínquas,
que morar
aqui, estão dividindo em apartamento, que movimenta a economia. Aí você tem restaurantes, você tem
supermercado,
tudo. A economia movimenta como um todo. Né? A economia, onde a educação entra, dificilmente a região ela permanece igual, porque a educação vem com outras coisas, com outras demandas.
Verdade.
E aí é natural que a economia se movimente como um todo.
Sim.
Né? O superior, ele tem essa vocação, que é levar desenvolvimento socioeconômico para a região onde ele está instalado. Então, quando você tem uma gama de cursos ampla, contando também com o curso de medicina, é natural que aonde a gente implante, no entorno, e quando eu digo no entorno, não é o vizinho de muro, mas é o entorno na cidade, cidades da região, ela se desenvolve, é natural isso aí.
E vamos falar de inovação no ensino também, né, Carla?
Pois é, a Unex, professor, ela adota aí metodologias ativas, currículos por competências e muita prática desde o início. Como esse modelo prepara melhor os alunos para os desafios do mercado do trabalho?
Perfeito, boa pergunta. Metodologias ativas e currículos por competências são modelos bem modernos de ensino-aprendizagem, né? Então, a gente vem adotando esses modelos educacionais já há bastante tempo. Você tem ideia, metodologias ativas de aprendizagem são abordagens pedagógicas que colocam o estudante como protagonista do processo. Ele é o ator principal, né? E incentivando muito que ele tenha a participação ativa no processo de ensino-aprendizagem. Né? Colaboração, resolução de problemas, aplicação dos conhecimentos em situações reais ou simuladas, né?
Uhum.
Isso ajuda muito o desenvolvimento do próprio aluno. O professor aí atua mais como um facilitador, né, como um mediador.
Sim.
E desenvolve no aluno a sua autonomia, o pensamento crítico, as habilidades que ele precisa. Né? Então, essa é uma metodologia que a gente usa muito. Um exemplo disso aí, que a gente pode abordar aqui, é o protagonismo. O aluno passa a ser o centro das atenções, e não,
verdade,
só não mais o professor. Né? Você desenvolve as habilidades dele, você cria no aluno um engajamento no processo de ensino-aprendizagem. Então acaba com aquele negócio de sentar na cadeira e ficar ouvindo o que o professor fala o dia todo, anotando as transparências. Não, o aluno passa a ser parte do processo de ensino-aprendizagem. Isso é muito importante. E o docente, ali o professor, que é peça fundamental nesse processo, ele também assume um papel de facilitador e de orientador, estimulando a participação do estudante. Né? Então, no caso de currículos por competência, né? Já é outro tipo de abordagem, que é a integração da prática com a academia. Então, o currículo por competência busca a integração, essa teoria e prática. Né? Então, foco nas competências dos alunos, na integração dos saberes, né? E também com foco no protagonismo do aluno.
Muito bom.
Então, aquele modelo de ensino, do professor chegar com a sua pastinha ali e tal, sentar e falar, o aluno receber aquele conteúdo todo anotando.
E que o aluno acaba achando monótono.
Cansativo,
né? Isso é uma coisa muito ultrapassada, bastante ultrapassada, né? Só que aí, para que isso tenha sucesso, é importante que o professor também adote um novo papel, né? Você tem aí professores mais jovens que já adotam essa metodologia. Mas você pega um professor já da antiga, ele vai ter que mudar o papel dele.
Ele precisa ser moldado.
Muito. Não, então, ele tem que estar aliado com o desenvolvimento das competências. Né? Tem que ter uma mudança de mentalidade para que ele inverta o papel. Ao invés dele ser o centro das atenções, quem é? São os alunos. Uhum. Isso é muito importante. Essa é a metodologia adotada pela rede UniFTC Unex já há bastante tempo e é efetivamente hoje a metodologia mais moderna de ensino-aprendizagem que existe no mercado. São metodologias ativas e currículos por competência.
Que bacana. E também tem a questão da inclusão e acesso, né? Porque a rede também oferece políticas de bolsas, FIES e parcerias para viabilizar aí os cursos de alto investimento como medicina.
Sim,
né?
Também.
De que forma isso amplia esse acesso no ensino superior, professor?
Nós temos as bolsas governamentais, somos cadastrados, e temos também as nossas próprias bolsas.
Sim.
Né? Então, se você vai procurar lá o nosso setor de atendimento, você vai ver que você tem já um desconto bastante interessante quando você vem. Quando você migra de uma instituição para lá, você também tem. Quando você já é portador de um diploma superior e vem com transferência, né? Também você, que é a segunda graduação, a gente também recebe. Já tem um desconto bastante interessante.
Um desconto especial.
Desconto especial. E tem o desconto de pontualidade também, do pagamento, que é bem comum, né? As instituições adotarem, estimulando aí a pontualidade. E a questão do FIES, que é um financiamento estudantil. Os bancos são Caixa Econômica e Banco do Brasil, que tem a carteira do FIES aí pelo governo, né? E tem o ProUni, que é uma bolsa integral.
Integral, verdade.
Ou às vezes tem ProUni parcial também. E nós temos alunos de ProUni de medicina. Eles não pagam um centavo. Imagina que você se enquadrar no programa ProUni e receber uma bolsa de medicina.
De 100%.
Você paga, maravilha.
Maravilhoso.
Só que tem critérios. E esses critérios não são nossos.
Sim.
São critérios da própria bolsa do ProUni.
É, do governo.
Então você tem aí uma série de questões. Não pode ter estudado em colégio particular. Enfim, tem questão da renda. Tem aí critérios pelo site que vocês conseguem assistir. Mas nós estamos credenciados.
Que bom.
E tem também o financiamento do FIES, né? Que você financia seu curso e depois de um ano e meio você começa a pagar.
Depois finaliza.
E já trabalhando com a sua própria renda.
Sim.
É uma forma de viabilizar também, não só o curso de medicina, mas os outros, né? De odontologia, veterinária.
Todos os outros cursos
a gente tem as nossas bolsas e os nossos descontos, bastante atrativos.
Bem, professor, eu gostaria de falar também do futuro da instituição, né? Então vamos falar aí, ao completar esses 26 anos, quais são os próximos passos da Unex? E podemos esperar novas conquistas ou ampliações? Eu só vou segurar para
ele
a próxima entrevista.
Spoiler, ele
porque ele já deu um spoiler, mas eu quero saber mais. A gente quer saber mais.
Pode, eu acho assim. A instituição ela tem um diferencial.
Uhum.
Eu tenho, dos 26 anos, eu já vou completando aí 24 na rede. E pude ver a evolução dela nesse tempo todo.
Quase os 26 anos
quase
já está na rede.
Né? E vi como ela consegue se adaptar e ser ágil na tomada de decisão que a gente precisa. Então, por exemplo, na época da pandemia, quem imaginou um dia que a gente ia passar por aquilo, né?
Não.
Já vão aí 5 anos, desde que estourou. E eu pude ver que, quando suspenderam as aulas, rapidamente, em uma semana, as aulas virtuais já estavam acontecendo.
Sim.
Nós não paramos de fornecer o serviço
praticamente
em momento nenhum. Então, isso rapidamente a gente pôde se adaptar e tocou o barco aí dentro daquela realidade que nos foi apresentada naquele momento.
Claro.
Trágica, mas a gente teve que se adaptar. Então, é natural que a gente busque novos cursos, né? A gente está estudando aí a implantação de novos cursos da área de saúde. Eu acho isso muito importante. É uma área que vem crescendo bastante. Né? Talvez aí radiologia.
Olha.
Talvez fono. Fonoaudiologia é um curso muito procurado, que a gente não tem. Nós estamos estudando a possibilidade de implantar.
Tem psicologia, não tem?
Psicologia,
e é um curso muito procurado.
Psicologia, eu tenho aí 550 alunos de psicologia.
Nossa!
Na unidade e agora, recentemente, inauguramos o NAIS, que é o Núcleo de Atendimento Integrado à Saúde. Fica lá na sede, onde a gente faz atendimento gratuito, não só psicológico, mas também de farmácia, de enfermagem, né? Uhum. E de nutrição. Programa nutricional gratuito à população. Sim. Inaugurei lá com a presença de autoridades municipais. Inauguramos aí, tem mais ou menos 30 dias. Fazemos atendimento gratuito. Ficou linda a unidade, tá lá, ficou muito bonita. E novos serviços serão prestados à população. Eu acho que esse é o verdadeiro papel, Kátia e Carla, e ouvintes da Gabriela FM. É o papel da instituição. Não é só levar educação de qualidade, superior de qualidade aos nossos alunos. É levar serviços também na área social. Semana passada fizemos o Dia da Responsabilidade Social no abrigo. Foi um dia belíssimo. Aliás, foi toda a rede.
Todo ano vocês fazem,
faz,
né?
Atendimentos gratuitos. A gente fica muito alegre, muito feliz em poder ajudar o próximo, em envolver os alunos nesse processo. Eles ali praticam também aquilo que eles aprendem em sala de aula, na presença dos nossos professores. E isso é gratificante demais. É muito legal para a gente participar disso aí.
Então, nessa linha aí, eu já peço para deixar uma mensagem para os alunos, professores, né, toda a equipe da rede, a comunidade, de um modo geral, que está sempre ali tendo acesso ao Nex.
Primeiro, agradecer pelo abraço que Itabuna deu ao Nex. Nós fomos os primeiros de educação superior na cidade, e aí você sabe que o primeiro tem o bônus e o ônus, né? Mas nós fomos abraçados, não só por Itabuna, mas toda a região. Está aí o sucesso dos 26 anos, o número de alunos comprova isso, somos a maior instituição em número de alunos particular da cidade e da região. Eu só tenho a agradecer. A gratidão nossa é muito grande, e para a gente pagar essa gratidão é exatamente isso, é devolvendo à sociedade serviços, à comunidade, gratuitos, né? Não tem outra forma. Você devolve o que você recebeu, o carinho, a atenção, a gente está devolvendo. Então, quando a gente faz isso com muita gratidão, com muita alegria, né? Então, agradecer a confiança, não só dos alunos e do corpo de colaboradores, mas também aos familiares. A gente sabe que muitos alunos que ali estão ali como um projeto social de melhoria da condição de vida, não só dele, mas também de toda a família. Tem famílias que depositam naquele filho ou naquela filha a esperança de que ele se forme, que ele, né, vá trabalhar, que ele consiga um salário bom, galgar aí o espaço social dele e consiga melhorar a situação social da família.
Verdade.
E a gente não pode decepcionar, muito pelo contrário. A gente tem que ter muita responsabilidade em entregar aquilo que a gente se propõe, que é um ensino de qualidade aos alunos, e para que ele traga melhoria e ascensão social, não só para ele, como para toda a sua família.
Bacana, é isso mesmo, viu, professor? E aproveitando, viu, gente, além de agradecer o professor, o reitor da Unex Itabuna, o André Portnoy, tá? Aproveitar e reforçar aqui o marco dos 26 anos e o compromisso da instituição, da Unex, com educação de qualidade. E você quer saber novidades, é só acompanhar aí as novidades da Unex UniFTC nas redes sociais e no site oficial da Unex.
Já temos uma página oficial da Unex Itabuna.
É isso mesmo.
Que tinha uma página geral da rede.
É o Unex oficial e agora tem o Unex Itabuna.
Itabuna, exatamente. Já temos aqui.
Aí quer saber novidades, só entrar lá, porque hoje tudo está na rede social.
Pode acessar,
né?
Que a gente tem uma pessoa dedicada para fazer esse tipo de trabalho, para deixar todo mundo bem informado.
Verdade. Obrigada, viu, professor Portnoy. Volte mais vezes ao Jornal do Meio-Dia e com novidades, né, Carla?
Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes da Gabriela FM, obrigado, Kátia, obrigado, Carla. Estarei sempre à disposição de vocês para trazer informações para vocês e para os ouvintes também. Muito obrigado.
Quero aproveitar, professor, mandar um abraço para todos os colaboradores da Unex Itabuna, os professores que sempre se disponibilizam também de participar de entrevistas aqui. Mandar um beijo especial para a Verinha, né, que trabalha lá diretamente com o Portnoy. Vera, um beijo para você. E mandar um beijo especial para Paulo, sim, dizendo que estamos aqui com fé na torcida.
Vai dar
sempre
tudo certo,
né?
Ele vai se recuperar.
Já deu tudo certo, tá? Então, um abraço mesmo a toda a equipe Unex Itabuna. Muito obrigada, Portnoy. Até
a
próxima.
Obrigado a vocês. Um abraço a todos e boa tarde.
Boa tarde. Olha, lembrando que essa entrevista é um oferecimento da Unex Meds, medicina no ritmo do mundo real. E por falar em mundo real, já são 12 horas e 56 minutos e nós vamos acionar novamente ele, o nosso repórter Coutinho. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, muito especial você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua vida. viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada com novas informações da área policial. Eu convido você para viajar comigo, a partir de agora, pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia. Vamos lá, Biruei, foi executado em Itaipu de Fora. Na noite de ontem, terça-feira, um homem identificado como Felipe, conhecido popularmente como Biruei, foi morto a tiros em Itaipu de Fora, distrito de Maraú. De acordo com informações de moradores, por volta das 18h30, um carro parou em frente à residência onde Felipe estava morando. Os ocupantes chamaram a vítima e, em seguida, efetuaram vários disparos, tirando-lhe a vida. Felipe era natural de Campinhos, mas atualmente estava residindo e trabalhando em Itaipu de Fora. O crime deixou a comunidade chocada, já que a vítima era bastante conhecida na região. A polícia militar foi acionada, isolando a área até a chegada da polícia técnica, que é ela que vai fazer a perícia e a remoção do corpo. Ainda não há informações sobre a motivação, nem também a autoria do crime. O caso será investigado pela Delegacia Territorial de Maraú. Faleceu ontem, terça-feira, Gilberte do Santo Oliveira, 40 anos, moradora do povoado de Cambeal, zona rural de Muritiba. Ela é a segunda vítima fatal do grave acidente envolvendo o veículo da saúde locado à Prefeitura Municipal de Muritiba. O sepultamento de Gilberte está marcado para hoje. Com grande comoção, os familiares vão acompanhar o cortejo. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. A tragédia tem gerado comoção e levado questionamento sobre as condições dos veículos utilizados no transporte de pacientes do município de Muritiba. O mandado de prisão preventiva foi cumprido ontem, terça-feira, por equipes da Delegacia Territorial de Cabaceiras do Paraguaçu, resultando na detenção de um homem de 25 anos acusado de homicídio. A ação da Polícia Civil ocorreu no âmbito das investigações sobre a morte de Tarcísio Maia dos Santos, 33 anos, registrada em fevereiro deste ano. A investigação identificou um homem como suspeito de ser o autor do crime relacionado à disputa entre grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas da cidade. Suspeito foi localizado em sua residência. No local, as equipes de polícia civil apreenderam arma de fogo de fabricação caseira e uma motoca com sinais de identificação adulterados. O homem, além de acusado de homicídio, ele também é investigado pela prática de tráfico de drogas e por ameaças no município. Após a detenção, o homem foi conduzido à delegacia, onde a prisão foi formalizada pelos crimes de homicídio, posse ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador do veículo automotor. Ainda no Vale do Jequiriçá, um homem de 45 anos foi preso em flagrante na manhã de ontem, terça-feira, na zona rural do município de Laje. Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela justiça na residência do suspeito, no povoado de Baixa da Areia, os policiais apreenderam 3 espingardas de fabricação artesanal, munições, 7 passarinhos mantidos em cativeiro, entre eles Estevão, Papa Capim, Bigode e Chorão. De acordo com as investigações, o homem já era investigado por ameaças contra vizinhos e porte de esporte e disparo de arma de fogo, além de intolerância religiosa. Ele também teria efetuado disparos em via pública e proferido ofensas contra moradores da região. A ação foi realizada por equipes da Delegacia Territorial da cidade com apoio da 4ª Corpim de Santo Antônio de Jesus. Após a prisão, o material apreendido foi apresentado na delegacia e as aves foram encaminhadas aos órgãos ambientais do município. Já o suspeito permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário. Um homem identificado pelo prenome Jatson foi a óbito em um acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta na BR-324, próximo de Jacobina. Segundo informações, Jackson seguia em uma moto e acabou sendo fechado por um carro na pista. Para evitar a colisão, o motociclista acessou o acostamento, porém acabou colidindo com uma bicicleta que trafegava em sentido contrário. O condutor do carro fugiu do local. Uma equipe do SAMU foi acionada, porém Jackson já não apresentava sinais vitais. O ciclista ferido foi socorrido para atendimento médico na cidade de Jacobina. Um homem de 28 anos foi morto a tiros na manhã de ontem, terça-feira, em Feira de Santana. A vítima, Lucas Mota Rodrigues de Lima. O crime aconteceu por volta das 10 horas da manhã, na estrada do Jacu, no distrito de Tiquaruçu. Segundo informações, Lucas foi atingido por disparos de arma de fogo, principalmente no rosto, no braço e na mão direita. O levantamento cadavérico indicou que, junto com a vítima, foram encontrados 6 pinos, um deles contendo uma substância branca análoga à cocaína. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e com Carla Menezes.
Muito obrigada pelas informações. Você retorna amanhã na edição de quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. Um abraço. Bem, vamos para a última notícia, Carla Menezes. Aqui no Jornal do Meio-Dia, vamos falar de uma questão aí que vem já, sempre está na mídia, né, aqui no estado da Bahia, e agora surge mais uma notícia. Filho e esposa de deputado investigado por chefiar grupo miliciano volta a ser preso na Bahia. Parlamentar é procurado. Então, 9 pessoas, entre elas 4 policiais militares, foram presos nesta quarta-feira, dia 1º, né, portanto hoje, em Feira de Santana, durante uma operação contra um grupo especializado na lavagem de dinheiro oriundo de um jogo do bicho, agiotagem, extorsão, receptação qualificada, entre outras infrações penais. O deputado estadual Kleber Christian Escolano de Almeida, o Binho Galinha do PRD, é procurado por policiais. Entre os alvos presos estão a esposa do Binho Galinha, que é o deputado estadual, a Maiana Cerqueira da Silva, e o filho dele, João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano. Eles chegaram a ser presos em 2023, mas foram soltos em abril de 2024. O parlamentar foi denunciado pelo Ministério Público da Bahia em fevereiro, apontado como chefe de uma organização criminosa que atua na região de Feira de Santana há mais de uma década. Ele nega as acusações. 18 mandados de busca e apreensão também são cumpridos em Feira de Santana, São Gonçalo dos Campos e Salvador, né, Carla?
Exatamente. Olha, segundo informações da Polícia Federal, viu, Kátia, além dos mandados judiciais, foram bloqueados aí 9 milhões de contas bancárias dos investigados. Atividades econômicas de uma empresa também foram suspensas. E de acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a Operação Estado Anômico é um desdobramento da Operação El Patron, deflagrada em dezembro de 2023, que já resultou em denúncias do MP da Bahia contra 15 pessoas, incluindo o deputado e familiares. As investigações elas apontaram aí que, mesmo sob medidas cautelares, o parlamentar manteve a chefia do grupo utilizando empresas de fachada e laranjas para movimentar os recursos. Participam da operação 100 policiais, 11 auditores fiscais e 3 analistas tributários da Receita Federal. A operação recebeu o nome de Estado Anômico porque essa expansão, essa expressão, ela se refere aí a uma condição social marcada pela ausência ou enfraquecimento das normas, regras e valores que regulam o comportamento de uma sociedade, resultando em um sentimento de desorientação, desorganização e incerteza entre as pessoas. A Polícia Federal informou que a investigação continuará para a apuração de eventuais outros envolvidos e fatos conexos. Se condenados pelos crimes cometidos, os investigados aí poderão pegar penas máximas que, somadas, podem ultrapassar a 50 anos de reclusão, Kátia.
Pois é, em nota, a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, a deputada Ivana Bastos, informou que assim que a Casa Legislativa for oficialmente notificada, adotará medidas internas cabíveis em observância à Constituição, às leis e ao regime interno. Disse ainda que assim que houver ciência oficial, o Conselho de Ética será acionado para analisar o caso de forma objetiva. Em relação à participação dos familiares, as investigações apontam que João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano, filho do deputado estadual Binho Galinha, era responsável por receber o dinheiro do crime desde quando ainda tinha menos de 18 anos. Ele teria repassado cerca de R$ 474 mil reais para o pai. As investigações apontaram ainda movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados por Maiana Cerqueira da Silva, esposa do deputado estadual. Essa declaração foi feita à Receita Federal e a maioria das transações feitas por ela envolve outros suspeitos. A gente tem informação também sobre a anulação da El Patrón. Em junho deste ano, o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, anulou os efeitos da Operação El Patrón, que teve como alvo o deputado estadual. A decisão foi tomada pelo ministro Joel Ilan, relator do caso. Para o STJ, houve falhas na investigação. Os problemas foram identificados especialmente na forma como a autoridade policial obteve relatórios sigilosos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF, sem autorização judicial, o que violaria garantias constitucionais. A decisão é passível de recurso, portanto, o órgão acusador pode tentar reverter a sentença. A Operação El Patrón foi deflagrada em dezembro de 2023 e teve como principal alvo o deputado estadual Binho Galinha, apontado como chefe de uma milícia envolvida em lavagem de dinheiro em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. E aí, na época, a operação cumpriu 10 mandados de prisão preventiva, 33 mandados de busca e apreensão, bloqueio de mais de 200 milhões de reais das contas dos investigados, sequestros de 26 imóveis urbanos e rurais e a suspensão das atividades de 6 empresas. As investigações indicavam que o grupo atuava com lavagem de dinheiro vindo de agiotagem, jogo do bicho, receptação qualificada e desmanche de veículos. Em um dos imóveis investigados foram encontradas milhares de peças automotivas. Então, em junho, a assessoria do deputado Binho Galinha afirmou em nota que ele recebeu a decisão do STJ com serenidade e respeito. A nota destacava ainda que o parlamentar sempre esteve à disposição da justiça e colaborou com as investigações. Só repetindo, essa nota é de junho. Hoje não saiu ainda nenhuma nota. Saindo, a gente volta a divulgar aqui no Jornal do Meio-Dia sobre essa questão aí envolvendo o deputado estadual Binho Galinha, né? Na verdade, o nome dele oficial é deputado estadual Kleber Christian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha, ele que é do PRD.
Ok, Kátia, vamos esclarecer aqui para os nossos ouvintes com relação ao evento que acontece hoje no teatro. O pessoal está perguntando.
Está chegando mensagem perguntando?
Se é de graça, quanto custa.
Não, gente. Portas abertas do Teatro Municipal de Ilhéus às 7 da noite para esse show de talentos da terceira idade, números de dança, de canto, de teatro. Então, participar, né?
19 horas?
19 horas, 7 da noite, então, tá? De graça, pronto, faltou aqui a frase. É de graça, minha gente, pode ir ao Teatro Municipal de Ilhéus, 7 da noite, tá? A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, né?
Exatamente.
Então, vá lá prestigiar essa galerinha da terceira idade.
Vocês não podem reclamar mais que Ilhéus não tem mais o que fazer à noite, porque tem a cultura, tá aí a topo do vapor.
Cheio de novidades, né, Carla?
Exatamente.
Que bacana.
Vamos aproveitar.
E vem aí mais novidades. Quando a gente receber aqui, a gente fala sobre o assunto. Bem, 1h10. Estouramos aqui um pouquinho o tempo, né? Mas nós vamos encerrar a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, 1º de outubro. A gente fica por aqui agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Mas se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você, Carla Menezes, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Amanhã tem mais Jornal do Meio-Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus e Léus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na Rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Marmoraria Margram. Preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp é o 73-999-06-8202. Amanhã, a partir do meio-dia, tem mais Jornal do Meio-Dia. Chegando o Pagode Brasil e Carla Menezes continua te fazendo companhia até às 5 da tarde.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.